Shalom, shalom a todos, que Hashem, o Deus de Israel, possa abençoar a todos nesse dia. Estamos aqui, festa de Hamatzot, festa do Matzah, e vamos nos esforçar aqui para trazer para vocês um insight baseado em um grande rabino que com certeza de grande importância também para o povo de Israel e com certeza com lições profundas para nós. Então esse estudo vai ser um pouquinho mais longo do que o habitual. Por ser tão longo assim, eu vou tentar dividi-lo em três partes, ok? Nós vamos falar sobre o segredo para receber a inspiração divina, baseado aí nos ensinamentos do Rabino Yitzhak de Yaakov, um rabino judeu, cabalista, entre o século 13 e século 14, fugiu para a Espanha, onde lá ele teve contato com grandes mestres da Torá, inclusive com Moshe de Leon, que foi o homem que revelou o Zohar, compilado por Rabino Shimon Bar Yochai, que revelou isso ao mundo, né? É um rabino antigo, de antes do Haim Vital, antes do Ari, né? E os ensinamentos dele influenciaram muito esses rabinos que eu citei, né? Então, você tem citações do Rabino Yitzhak de Yaakov em vários livros do Rabino Haim Vital, que foi o principal discípulo do Arizal. O próprio Rabino Eliyahu de Vitas, em sua obra Reshit Chochmah, Portal do Amor, ele cita também alguns ensinamentos desse rabino. E a principal obra dele, a mais famosa, Meirat Nain, que é um comentário do Humash, que foi escrito por Nahimanides, né? Então ele comenta os comentários do Nahimanides, o grande rabino Nahimanides, também outro gigante cabalista, né? Então nós vamos trazer um insight, né, baseado aí no, em uma das instruções dadas por esse rabino. E vamos procurar nos aprofundar, né? Nos aprofundar naquilo que ele ensina, né? Então, pegando o caminho das pedras aqui, ensinado pelo Rabino Yitzhak de Yaakov, qual que é o segredo para receber, então, a inspiração divina ou se atingir o nível de profecia segundo esse rabino? Ele diz assim, abre aspas, se você deseja alcançar o nível de profecia para que o divino espírito de paz resida em você durante toda a sua vida, você deve adquirir três regras de conduta e manter-se longe dos seus opostos, né? Então, como eu estou dizendo, nós estamos falando de um rabino posterior a Nahimanides, né? Então, e anterior ao Rabino Arizal, aos rabinos que eu já citei. Então, nós estamos muito mais próximo da fonte, da transmissão oral, né? Desses conceitos, ok? E é um rabino que provavelmente tenha, devido às situações, às circunstâncias das quais ele viveu, num período muito difícil, né? Principalmente em Israel, com as guerras, obrigando ele a fugir para a Espanha, que é para o mundo sefarade, né? Em busca de tranquilidade, em busca de paz. Então, ele começa o insight já dizendo, se nós desejamos alcançar esse nível, que é o nível para recebermos a inspiração divina, e para que o espírito então de Shalom, o espírito de paz, o Rohakodesh, ele venha habitar em nós e durante toda a nossa existência, ele nos dá três regras de conduta e três opostos, né? E se manter e três opostos aí a essas regras de condutas, né? Não vou falar das das oposições, porque eu acho que vai ficar, eu acredito que vai ficar claro para todos. Mas nós vamos falar da regra de conduta. E a primeira que nós vamos abordar agora nesse primeiro estudo é: ele diz, você deve se alegrar com a porção que te coube neste mundo. Você deve se alegrar com a porção que te coube nesse mundo. Então, ele está falando de gratidão. E parece fácil ser grato. Parece que é uma coisa assim, muito simples. Eu sou grato a Deus pelo ar que eu respiro. Eu sou grato a Deus pela vida. Eu agradeço a Ti, ó Deus, como nós oramos todas as manhãs. Pela oração que fazemos ao acordar. Graças te dou, Deus vivo existente, porque devolvesse minha alma para o meu corpo, grande sua confiança em nossa confiança em ti. Isso vai muito além. Vai muito além. Tanto que ele usa a expressão aqui, você deve se alegrar, né? Então, se você deve, provavelmente não é algo tão simples, tão fácil de se fazer. Agradecer, ser grato a Deus pelo que Ele nos dá, ser grato a Deus pelo que nós temos, ser grato a Deus pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, pelas circunstâncias positivas, enfim, quando as coisas estão dando certo, isso é muito fácil. Mas o Rabino Yitzhak de Akon, ele viveu uma vida muito dura, né? Uma vida de muita dureza, tendo que abandonar o seu país, abandonar a sua terra por causa da guerra, e se refugiar em um país estranho, ou seja, um país longe do seu costume, né? Ele vem dizer que você precisa ser grato a isso. Ser grato, inclusive, das coisas ruins que acontecem. E no Tehilim 34, Davi ele vai dizer uma coisa. Chegou um momento na vida de Davi que ele está fugindo. E ele se depara ali com a fortaleza dos filisteus, né? E aí ele se finge de louco, porque ele está fugindo, né? E aí ele se depara no terreno do território do inimigo. E ali ele começa a se fingir de louco diante do rei Abimelech, né? Abimeleque. E aí esse rei expulsou Davi, em vez de matar Davi, que ele é um rei filisteu, e Israel e os filisteus estavam em guerra. E e Davi se finge de louco ali, e aí ele expulsa o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, expulsa Davi, e assim Davi consegue escapar. E aí Davi vai falar uma coisa muito profunda, ele vai dizer: bendirei ao Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios, em toda a circunstância. Esse é o conselho que o Rabino Yitzhak de Akon está querendo dizer para nós. É muito fácil, como eu já disse, agradecer pelas benesses naturais que acontecem na nossa vida. Acordei de manhã, a alma foi devolvida para o meu corpo, ok, eu te agradeço, Deus. Eu agradeço a Deus pelo emprego que eu tenho, pelo alimento que está na minha mesa, eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. Mais dificilmente nós vemos pessoas levantar um serviço, um culto de agradecimento a Deus porque perdeu um emprego, porque foi acometido por uma doença, ou pela morte de um ente querido. E o que o Rabino Yitzhak de Akon ele diz é: você tem o dever de agradecer a Deus pela parte que te coube nesse mundo. Então existem coisas das quais nós fogem da nossa capacidade de decidir. Eu não decido a cor do cabelo que eu tenho. Eu não decido a cor dos meus olhos. Eu não decido a cor da minha pele. Eu não decido meu tamanho. Eu não decido sobre o meu biotipo físico. Mas eu preciso ser grato a Deus por essa parte que me coube. Eu não consigo controlar a família onde eu vou nascer. Eu não consigo controlar o país onde eu vou nascer. Eu consigo controlar o pós disso. Eu posso pintar o meu cabelo, eu posso usar uma lente de contato, eu posso entrar numa academia, eu posso, ou seja, viver uma vida alimentar desregrada, e eu posso alterar aspectos dessas condições que me foram impostas, por Deus. É verdade. Mas eu não posso mudar isso profundamente. Eu posso sair do país aonde eu nasci. Eu posso sair do bairro em que eu nasci. Eu posso deixar o convívio da família aonde eu nasci. Mas eu não consigo mudar muito além disso. Eu posso até ter, adquirir outra cidadania, mas eu não vou mudar. Eu serei sempre brasileiro. Ok? E isso eu não posso mudar e eu preciso ser grato a Deus por isso. Davi disse: eu bendirei ao Senhor em todas as circunstâncias, seu louvor estará sempre em meus lábios. Salmo 34, versículo 1. E é, esse é o primeiro caminho das pedras ali, é o primeiro conselho do Rabino Isaac Diácono. Ele vai dizer: você deve ser grato a Deus pela parte que te coube. Pelas circunstâncias, se nós entendemos que é Deus que por exemplo, que cuida e que governa a nossa vida, se nós confiamos na palavra do Messias, que ensina que os fios das nossas cabeças estão todos contados e que não cai uma folha da árvore se não for pela permissão do Eterno, se nós confiamos verdadeiramente nisso, nós precisamos ser gratos a Deus. Um outro exemplo de gratidão, que talvez é o mais profundo, é o mais extremo. Jó, num momento de grande turbação, ele tinha perdido os 10 filhos, ele tinha perdido a riqueza, ele estava doente, ele estava enfermo. A esposa dele, a sua esposa, pede para que ele morra, né? Abençoe o teu Deus e morre logo, porque você está em desgraça. Os seus amigos que estavam ao seu redor, analisando a situação que ele estava passando, os seus amigos nem sequer podiam entender ou concatenar o que está se passando na vida de Jó. Então eles só podiam supor coisas, e a maioria das suposições que eles faziam apontavam para o fato de Jó ter, em algum momento da vida, ter feito alguma coisa errada. Eles não entenderam que aquilo que estava acontecendo com Jó é a parte que ele coube nesse mundo. E aí Jó, ele rompe com uma frase, com um louvor, com um agradecimento a Deus. Ele diz: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu eu partirei dessa terra. Ou seja, eu nasci nu, e quando eu morrer, eu estarei nu também. E ele diz: Deus me deu, e Deus também me tomou. Eu louvarei a Deus, louvarei o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que o Rabino está querendo dizer, é o que o Rabino está querendo expressar para nós. O segredo para receber a inspiração divina é ser eternamente grato a Deus. É o nosso dever. Não é uma gratidão de lábios, assim: ó Deus, eu te agradeço. Né? É corrigir a intenção do teu coração, para que essa declaração dos seus lábios, dos nossos lábios, esteja em concordância, estejam alinhadas com as verdadeiras e as corretas intenções do nosso coração. Por isso que ele diz que é um dever, porque não é fácil. Falar da boca para fora, eu te agradeço, Deus, é a coisa mais simples do mundo. As pessoas aí fora fazem e elas nem buscam uma comunhão com Deus, elas nem buscam esse nível de inspiração, esse nível de profecia. Elas simplesmente declaram. Outro exemplo que nós temos de circunstância ruim é quando Daniel, capítulo 6, verso 10 do livro de Daniel, quando ele soube do decreto do rei, que o rei havia proclamado. Ou seja, qual que foi o decreto? O rei disse assim: a partir de agora tem que adorar essa estátua. Não, eu não dou escolha para vocês. Eu não tô dando uma opção. Vocês precisam adorar essa estátua. O que Daniel fez? Daniel poderia ter se desesperado, Daniel poderia ter fugido, Daniel poderia ter se prostrado diante daquela estátua e adorado, como muitos outros judeus que estavam ali cativos naquela terra poderiam ter feito. Só que Daniel, ele faz o seguinte: ele vai lá pro seu quarto, que ficava no andar de cima. As janelas do quarto de Daniel estavam, elas eram voltadas para Jerusalém. E ali Daniel orou como ele costumava fazer cotidianamente, 3 vezes por dia. Ele ajoelhou, rogou e deu graças a Deus. É simples. A circunstância negativa não mexeu, não confundiu o interior de Daniel. As notícias ruins, os decretos negativos, ainda que tenham passado por homens, tenham sido passado por homens, não alterou em nada a rotina de Daniel. Daniel saiu daquela reunião onde o rei havia exposto o seu decreto para sua corte, e ele foi fazer o que era de costume fazer. Por quê? Porque Daniel tinha, ele tinha essa percepção de que Hashem, o Deus de Israel, controla absolutamente tudo, inclusive os decretos dos homens. E todas as vezes que um decreto positivo vem, Daniel vai lá e agradece a Deus. E quando o decreto negativo vem, isso não muda a rotina de Daniel, não muda, não mexe com o interior de Daniel, não macula a sua alma. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito, a sua conduta, o seu caráter está firmado em Deus. Então, por isso que quando ele recebe essa notícia, ele poderia fugir, poderia ter feito mil coisas. Mas a rotina do cotidiano, a vinda de Daniel, não muda. Por quê? Porque as circunstâncias não moldam o caráter de Daniel. E Daniel, ele era uma pessoa que ele tinha o Ruach HaKodesh, tinha o Espírito do Eterno, o Espírito do Deus, né? O Espírito do Deus vivia no Daniel permanentemente. Ele tinha essa paz, ele tinha essa shalom. Por quê? Porque ele não deixava que nada, absolutamente nada ao seu redor. Ele entendia que tudo ao seu redor, de alguma forma ou de outra, cooperava para um bem. Ou às vezes não, simplesmente aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. E ele precisa fazer a parte dele. Qual? Eu preciso ser grato, absolutamente grato. Porque essa é a conduta de alguém que deseja receber e deseja, deseja fazer a manutenção da inspiração divina, para que ele esteja sempre ali em contato com o Eterno, com o Sagrado. Ele precisa, então, de gratidão. Gratidão é a palavra primordial. Em outra parte, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, escrevendo a Kehilah, a congregação que ficava na cidade de Tessalônica, ele vai dizer: orai constantemente. Aqui é interessante que Paulo ele pega todos os exemplos que nós citamos, Davi, Jó, Daniel, e ele resume todos em 3 versículos. Ele diz, capítulo 5, verso 17 da sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele diz: orai constantemente. E orar constantemente não é orar quando me é conveniente orar. Não é rezar quando me é conveniente rezar. Por exemplo, as coisas estão dando errada, eu preciso rezar. Alguém ficou doente, eu preciso rezar. É orar constantemente, estando tudo bem ou estando tudo mal. E depois ele diz, verso 18: dai graças em toda e em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus ensinada pelo Mashiach Yeshua para nós. Para vocês, ele está ensinando para a comunidade gentílica. O mesmo que o Rabino Yitzhak Diaco está dizendo. Se vocês quiserem manter, olha só, Paulo meio que está dando ali um caminho das pedras também. Vocês querem se manter em contato com a presença divina, vocês querem ter a revelação divina clara para vocês, orem constantemente, independente da circunstância. Verso 17, 18: sejam gratos em toda e em qualquer circunstância. Ou seja, ele manda orar constantemente e manda ser grato em toda circunstância, como Davi foi. Davi da Meller foi, como Iov foi, como Daniel também foi. E Shaul está ensinando para a comunidade gentílica, para os gentios, vocês precisam adotar isso como caráter para a vida de vocês. E no verso 19 ele diz: depois que vocês fizeram tudo isso, mantendo uma vida de oração constante, como Daniel, sem vacilar, independente das circunstâncias ao seu redor, e vocês serem gratos como Davi é grato, como Iov é grato, como Daniel também foi grato, no versículo 19 ele diz: só assim não apagueis o fulgor, o brilho do Espírito. Então esse é a primeira grande instrução que o Rabino Yitzhak Diaco vem deixar para nós, e que está completamente fundamentada nas Escrituras. Olha que coisa extraordinária. Está fundamentado, está embasado nas Escrituras Sagradas. E é por esse motivo que todas as manhãs faz parte do serviço judaico, do serviço do povo de Israel, recitar essa oração antes do primeiro chamar. Ele diz assim: portanto somos obrigados a te louvar, portanto somos obrigados a te agradecer, portanto somos obrigados a te abençoar. Quão felizes somos, quão abençoada é a parte que nos coube em sorte, quão bela é a nossa herança. Somos obrigados. Por quê? Por que que nós somos obrigados? Porque nós precisamos reeducar a nossa alma, ser grata ao Altíssimo, porque o tempo foi passando, à medida que a humanidade vai se distanciando daquele ideal original lá no Gan Eden, a nossa alma ela foi sendo diluída, e foi sendo inserido nela os costumes avessos a ela mesma, porque a nossa alma naturalmente, que é a nossa Nefesh Hayah, a nossa alma viva, que é a parte espiritual que nos mantém conectado com a fonte de vida que é o Eterno, ela é naturalmente grata a Deus. É que quando a nossa alma se fundiu a esse corpo, de forma que ela sofre, inclusive, com a separação, ela se apegou tanto, ela amou esse corpo tanto, o entendimento, o conhecimento ancestral da nossa alma passa pela nossa capacidade cognitiva de transmitir o que ela quer nos dizer. E é justamente nessa transição que nós fomos perdendo o hábito de agradecer a Hashem, agradecer a Deus constantemente, independente das circunstâncias. Então, que essa instrução, essa primeira pedra do caminho das pedras ensinado pelo Rabino Yitzhak Diaco, se você deseja alcançar o nível de profecia, para que o Espírito Divino de paz resida em você durante toda a sua vida, você deve adquirir 3 regras de conduta, de caráter. A primeira é: você deve se alegrar com a porção que te coube em sorte. Que nós possamos pegar essa instrução desse rabino, somá-la, né? Somá-la à raiz, a raiz da onde deriva essa instrução, que é a Torá, que é a palavra de Hashem, a palavra de Deus, e tentar aplicar a nossa vida e fazer então a correção das nossas nefashot, das nossas almas. Como? Como eu faço essa correção? Eu sou obrigado a te louvar, a te agradecer e a te abençoar. Porque felizes somos. Quão é abençoada a parte que nos coube em sorte. Que Hashem, o Elohim de Israel, o Deus de Israel, possa abençoar todos vocês nesse dia. E bom trabalho com a sua alma. Eu tenho certeza que quando aplicarmos esses conselhos dados por esse rabino, totalmente embasado nas Escrituras Sagradas, nós voltaremos a ter contato com o Sagrado, a termos contato com o Divino. E o Espírito e a Shekhinah voltará a sentir prazer em se revelar para nós. Que Hashem, o Deus de Israel, guarde todos vocês. Amém, vem amém. Até a próxima dica.